Aqui em Washington DC, são 13 horas e 30 minutos. Bem-vindo à emissão vespertina da Voz da América, na sua segunda parte deste especial dedicado às eleições em Moçambique. Jacen Twaits na sonoplastia. A realização é de Jaime Faria. As notícias serão com o Álvaro Lúcio Andrade. Eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Nesta segunda parte, destaque para as eleições em Moçambique. Noutras notícias, furacão Milton tem estado da Flórida em alerta ante a ameaça de ser o maior ou o mais destruidor em 100 anos. O presidente americano Joe Biden e o primeiro-ministro do Israel devem falar ao telefone hoje sobre a guerra no Médio Oriente. Transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Também transmitimos em www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão presentes no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Basta no portal escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso canal é o mais um 202-251-9466. De seguida, convido o Álvaro Lugero Andrade para apresentar as notícias do mundo.
E começamos aqui nos Estados Unidos, onde o estado da Flórida, no sudeste do país, prepara-se hoje para a chegada do poderoso furacão Milton. Entre avisos de chuvas intensas, ventos fortes e tempestades com ameaça para a vida das pessoas. Segundo os meteorologistas, o centro de tempestade deverá atingir a costa centro-oeste da Flórida no final de hoje ou no início de amanhã. Mais de 1 milhão de pessoas já deixaram as suas casas e áreas de residência. O presidente americano Joe Biden deve falar ainda hoje com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, numa altura em que Israel prossegue as suas operações militares em Gaza e no Líbano e pondera uma resposta aos recentes ataques com mísseis iranianos. Netanyahu tem estado a considerar uma resposta ao Irão, depois de 1 de outubro, Teherão ter disparado cerca de 200 mísseis balísticos contra Israel, numa escalada importante de um conflito de 1 ano entre Israel e os representantes armados regionais do Irão. Biden já afirmou que não apoia um ataque israelita às instalações nucleares do Irão. As autoridades do Burkina Faso suspenderam a Voz da América por 3 meses devido a comentar os feitos por um dos jornalistas da rede. A junta militar no poder no país também proibiu temporariamente os órgãos de informação locais de utilizarem quaisquer notícias da imprensa internacional. O Conselho Superior de Comunicação do Burkina Faso acusou a Voz da América de desmoralizar as tropas do Burkina Faso no vizinho Mali, numa emissão de 19 de setembro. Entretanto, numa declaração, o porta-voz da Voz da América, Nigel Gibbs, disse que a estação encerrou o seu retransmissor FM na capital do Burkina Faso, Ouagadougou, respeita a decisão do governo, mas considera incorretas as afirmações feitas pelo Conselho. A plataforma de mídia X voltou a funcionar no Brasil ontem, depois de permanecer inacessível por mais de 1 mês, após um confronto entre o seu proprietário Elon Musk e um juiz do Supremo Tribunal Federal. Moraes ordenou o encerramento da rede a 30 de agosto, após disputa de meses com Musk sobre liberdade de expressão, contas de extrema-direita e desinformação. O X pagou cerca de 40 milhões de dólares em multa e já está no ar. Uma freira brasileira que ajuda refugiados migrantes há 40 anos ganhou hoje o prémio Nansen, atribuído todos os anos pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, pelo trabalho notável na proteção de pessoas deslocadas internamente e apátridas. A irmã Rosita Milese, de 79 anos de idade, é membro daquela ordem, da Ordem Católica das Freiras Calabrini, conhecidas pelo seu serviço nos refugiados em todo o mundo. Os cientistas norte-americanos David Baker e John Jumper e o britânico Demis Hassabis ganharam o Prémio Nobel de Química de 2024 por seu trabalho na compreensão da estrutura das proteínas, anunciou a Academia hoje.
O Obrigado, Álvaro Gerandrade, pelas notícias, o especial sobre as eleições em Moçambique. Para já dizer que são 17 milhões de moçambicanos que estão inscritos para votar nas eleições presidenciais do país. O país também vai escolher um novo parlamento e governadores provinciais. A eleição decorreu hoje. De acordo com o horário, já deve ter terminado em muitas áreas de votação. Entretanto, o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, disse antes do início da eleição que as condições estavam criadas para que tudo decorresse em segurança. Rafael, depois de votar e em declarações de jornalistas, pediu aos eleitores que deixassem as assembleias de voto após exercerem o seu direito. E ele disse, se cada um de vós tentar guarnecer ou vigiar o seu voto, não haverá espaço e nós dissemos que não há direito comparado em nenhum país ou onde alguém vota e fica ali mesmo a guarnecer. Palavras de Bernardino Rafael. No país estão registados 17.163.686 eleitores que vão votar, também outros moçambicanos em 7 países do continente africano, 2 da Europa, nomeadamente a Alemanha e Portugal. Nestas eleições, recordamos que serão escolhidos o Presidente da República, 250 deputados, 749 membros de assembleias provinciais e 10 governadores provinciais. Vamos para já a Nampula, que é o maior círculo eleitoral. Adina Sualerre, muito boa noite.
Boa noite, Amâncio. Boa noite a todos os ouvintes da Voz da América e aos internautas que nos acompanham.
Adina, Amâncio. Nampula é o maior círculo eleitoral. Como é que decorreu e como é que foi a presença dos eleitores nos locais de votação?
Amâncio, Nampula é o maior círculo eleitoral do país. Durante o processo de recenseamento eleitoral, escreveu mais de 3 milhões de eleitores e poderá eleger 48 deputados para a Assembleia da República. De uma forma geral, o processo em Nampula arrancou na normalidade. Grande parte dos postos de votação abriram quando eram 7 horas, conforme está previsto na lei, sem relatos, por exemplo, de falta de material de votação. E foi possível ver maior presença de eleitores, tanto que até agora, neste momento, por exemplo, encontro-me no Instituto Industrial de Nampula, em uma das mesas ainda vota-se. As horas locais aqui falamos de 19 horas e 37 minutos, mas é uma sala que, em média, podemos falar que tem 10 eleitores que ainda exercem o seu direito de votação.
Houve uma tentativa, ou melhor, uma preocupação dos partidos da oposição, em particular, de controlar o voto, com um comandante da polícia a advertir que essa não era a melhor posição e outros políticos ligados ao Partido Frelimo que estão no poder a advertirem também que não era a melhor solução. Neste momento, esse cenário verificou-se ou não?
Digamos que aqui em Nampula, esta é... mais ou menos podemos dizer uma campanha que não se fez sentir muito, porque notei durante a manhã alguns partidos políticos, pessoalmente, há alguns cabeças de lista a afirmarem que depois de exercerem o seu direito de voto, voltariam às suas residências para acompanharem o processo através dos meios de comunicação social. Um apelo que também estendeu-se aos outros eleitores, no sentido de que depois de votarem, pudessem voltar às suas residências para acompanhar o processo ao nível das suas residências. Mas há que destacar que em algumas mesas notou-se, de uma forma geral, muita presença de eleitores ao nível dos postos de votação. Muitos eleitores mostraram vontade de participar deste processo. No entanto, é importante anotar que por volta das 9 horas começaram a ser registradas alguns crimes, digamos, alguns crimes eleitorais, como, por exemplo, ao nível de um dos postos de votação aqui na cidade de Nampula, um membro ou simpatizante do Partido Frelimo foi ao posto de votação trajando uma camisa do seu partido, e situação semelhante verificou-se também na escola de Nahene, onde um delegado do partido foi fazer a fiscalização do processo eleitoral numa das mesas, trazendo a camisa partidária. Essa situação gerou algum tumulto, mas que de alguma forma foi controlada pela polícia. E também importa notar que a partir das 10 horas também começaram a ser relatados alguns casos de tentativa de enchimento, uhum. o que levou à detenção de quatro pessoas que foram encontradas na posse de boletins pré-votados a favor do Partido Frelimo. Isso aconteceu no distrito de Lardi, Angoche e no distrito de Nacalaporto.
Adina, muito obrigado por esta participação. A Adina Soaleh, que é correspondente da Voz da América, no maior círculo eleitoral de Moçambique, que deverá escolher 48 deputados à Assembleia da República. Adina, continuação de uma ótima noite, uma grande maratona, porque neste momento, depois de uma pausa, vai iniciar a contagem dos votos. De Nampula, vamos à Zambésia. Félix Tayobo é da Rádio Nova Paz em Quilimane, uma rádio parceira da Voz da América. Félix, boa noite, bem-vindo ao programa vespertino da Voz da América.
Boa noite a todos os ouvintes da Voz da América. Respondo aqui da província da Zambésia, sou Félix.
A província da Zambésia deverá escolher 42 deputados, é o segundo maior círculo eleitoral do país e também vai escolher um novo governador da província. Pio Matos é o incumbente pelo Partido Frelimo. Manuel de Araújo, o atual edil da cidade de Quilimane, também concorre, que é pelo Partido Renamo, enquanto que Bruno Dramus concorre à liderança da província através do Movimento Democrático de Moçambique, que é o MDM. Félix, como é que decorreu, de uma forma geral, o processo de votação aí na Zambésia?
O processo de votação aqui na província de Zambésia decorre a passos largos, mas com alguns pontos que acabam achando, portanto, este ato que vai pedir o próximo governante para os próximos 5 anos da República de Moçambique. Nós notamos que houve alguns políticos registrados, nomeadamente ausência do nome de alguns eleitores nas mesas onde estavam inscritos. E também no distrito de Gurui foram identificados indivíduos que passavam de mesa em mesa, no sentido de votar várias vezes, fazendo-se passar por observadores, estes que tiveram um caso, portanto, diretamente levado à barra da justiça. Acreditamos que trâmites sejam feitos para poderem ser terem perguntado quais são os motivos. Também teve a prazo de abertura das mesas de voto. Era previsto que só era a mesa de nós. Ponto das questões e os prazos.
Estamos com a Félix. Félix, estamos com algumas dificuldades e o sinal de telefone a não ser dos melhores. Fica aqui o essencial: alguns ilícitos verificados em Guru e noutras paragens da Zambésia neste dia de votação. Numa linha só, de uma forma geral, como é que foi a participação e se as urnas continuam abertas ou daqui preparam-se para a contagem dos votos?
As urnas já estão fechadas, o processo de contagem já começou e nota-se alguns eleitores nas mesas de contagem. Em algumas mesas, há forçados que estão já posicionados no sentido de controlar o voto, mas a situação, então, é tida como calma até este ponto.
Muito obrigado, Félix Tayobo, que é da Rádio Nova Paz, ali em Quilimane, uma rádio parceira da Voz da América. Dentro de momentos, obrigado, Félix, dentro de momentos iremos já a Sofala, concretamente à cidade da Beira, mas para já falemos da missão de observação da União Europeia, que está em Moçambique. A chefe da missão, Laura Ballarin, disse que a abertura das mesas de voto decorreu sem muitos incidentes e num ambiente calmo. Segundo ela, em alguns casos, observou-se que os membros das mesas de voto parecem ter alguma falta de conhecimentos técnicos para fazer o processo eleitoral.
As nossas equipas de observação estiveram esta manhã presentes nas assembleias de voto em todas as províncias do país. No início da manhã, as nossas equipas enviaram os formulários de 74 mesas de voto e a nossa equipa central estive a analisar estes formulários. Com estes resultados, a missão observou que a maior parte das mesas de voto abriram a horas ou com algum retraso por ausência de material ou em alguma falta de organização de mesas. Em segundo lugar, na maioria das mesas de voto, as nossas equipas observaram um ambiente calmo, dentro e fora das assembleias de voto, com uma afluência crescente de gente, muita gente às filas à espera de votar. Até agora, não registramos incidentes importantes na abertura das assembleias de voto, mas em alguns casos observamos que os membros de mesas de voto parece que têm alguma ausência de conhecimento técnico para fazer o processo eleitoral.
Era Laura Ballarini, chefe da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia, que está em Maputo a acompanhar o processo de votação em Moçambique. São neste momento aqui a Washington DC, 13 horas e 46 minutos, 19h46 em Sofala. Vamos à cidade da Beira, em Moçambique, André Catueira, que acompanha as eleições, nomeadamente em Sofala, Manica e também em Tete. André, como é que decorreu nessas três províncias do centro a votação?
Boa noite, Amâncio. Boa noite, ouvintes da Voz da América. De forma geral, podemos dizer que houve, de forma notável, que muitas filas foram se verificando logo pelas primeiras horas nos lugares onde estivemos a observar, sugerindo com isto que estas eleições, ou nestas eleições, haverá, portanto, uma redução considerável de abstenções. Muitas das mesas onde pudemos observar também encerraram às 18 horas e garantiram senhas para a votação dos eleitores que já estavam nessas filas antes do encerramento, portanto, do processo. De forma geral, como dizia, essas eleições foram tranquilas, com pouca turbulência, sobretudo na cidade da Beira, onde estamos neste momento a observar, e algumas exceções, portanto, de episódios que, de certa forma, tentaram manchar o processo eleitoral. Falo, por exemplo, da zona de Inhamizwa, aqui na cidade da Beira, que logo pela manhã houve grande confusão na escola local, porque os eleitores tinham os seus nomes trocados nos cadernos eleitorais. Também no distrito de Dondo, onde estivemos logo pela manhã, na escola de Mafarinha, houve um eleitor que foi flagrado com votos, com vários boletins de votos, não é, preenchidos a favor da Frelimo. Em algumas mesas também, onde chegamos para registrar o processo, algumas, como dizia, algumas pessoas, alguns observadores, assim melhor, descobriram, portanto, que algumas pessoas chegavam e elas já não podiam votar porque os seus números de cartões já tinham sido usados por outras pessoas que até agora não se conhecem. Portanto, estes episódios também foram se repetindo. Falo concretamente da Beira, no lugar onde estávamos, em Dondo, e em algumas escolas também das províncias de Manica e Tete, como também foi relatado por várias plataformas de observação.
André,
como disse, há cadernos. Sim.
André, normalmente nos dias da votação há esta toda animosidade, mas pelo que reporta, não há violência por si. Neste momento, os membros envolvidos nesta votação vão começar a contagem, que é uma maratona muito, muito dura, porque a votação em Moçambique ainda é manual e a contagem ainda é aquele cenário de partido X, alguém faz o traço no quadro da escola. E neste momento, qual é que está o cenário?
Exatamente. Algumas mesas, por exemplo, na escola da Ponta G, a primária da Ponta G, o processo da contagem já iniciou. E é mesmo como estava a explicar a Márcio, o processo é manual e é um por um voto e ainda está naquele processo de verificação dos votos válidos, não válidos, nulos, para depois ir ao processo de contagem para atribuição dos votos válidos para cada partido político.
E tudo indica que os observadores terão também que ficar muito perto para acompanhar este processo. Nas últimas eleições, recordo-me, por exemplo, quando acompanhei, foi em Pemba, algumas pessoas dos observadores acabavam mesmo dormindo e mesmo indivíduos ligados aos partidos que estavam a fiscalizar o voto.
Geralmente é um processo bastante demorado. Assim que iniciou a esta hora, vai seguir pela madrugada dentro, sobretudo naquelas mesas onde o número de eleitores é elevado. Então, e sendo este o processo de eleições gerais, existem três baldes onde a contagem deve ocorrer por cada balde. Que estou a falar, por exemplo, da eleição do presidente, é um processo. Depois segue-se a eleição dos deputados da Assembleia da República, é um outro processo igual ao primeiro. E depois o terceiro, que é a eleição dos governadores provinciais. Então, são três processos de contagem que seguem cada um como é que se diz, uma contagem própria para o preenchimento dos resultados.
Numa linha só, André, noutras ocasiões tem havido corte de energia. Este cenário ainda não se verificou ou não?
Este cenário até agora ainda não se verificou, o corte de energia, mas como fomos observando em alguns pontos concretos, todas as equipes têm em consigo o material para permitir que quando houver corte, por exemplo, hajam candeeiros que possam ser usados para o processo de continuação da contagem dos votos.
Muito obrigado, André. Se calhar seja a altura de Moçambique começar a pensar numa outra forma de votar e contar os votos. Pano para manga, outra conversa. Muito obrigado, continuação de um bom trabalho aí na cidade da Beira, em Moçambique. Vamos a Maputo, que é a capital. O Álvaro Lugier Andrade conversou momentos com o William Mapote, que acompanhou a abertura e o decurso da votação na capital do país.
Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham. Efetivamente, foi sensivelmente quase uma hora em que as urnas praticamente em todo o país estão já encerradas, tirando uma e outra assembleia que, por razões do início tardio e outros aspectos, ainda estejam efetivamente nessa altura a proceder o último registro dos últimos eleitores. Mas, no geral, de todas as unidades que têm dado informações sobre este processo, indicam que quase que em todo o país o processo foi ordeiro e foi totalmente tranquilo. Houve um e outro incidente, mas praticamente muito pequenos, que comparado com os outros processos eleitorais, este processo, num balanço preliminar, pode-se dizer que foi completamente ordeiro e tudo indica que vai ser totalmente pacífico.
É claro que por agora desconhece-se a adesão, o número das pessoas que foram votar nas movimentações de rua, por onde estiveste, particularmente na capital moçambicana, eventualmente informações que possas ter recebido das outras províncias. Como foi a percepção das pessoas, comparando com, por exemplo, o que aconteceu há 5 anos?
Portanto, como dizia bem Álvaro, nesta altura é muito prematuro avaliar aquilo que poderá ter sido o nível da adesão. Mas pelas leituras que fomos fazendo pelas assembleias de voto por onde passamos, praticamente o comportamento foi igual ao que tem sido hábito em todos os processos. Nas províncias mais populosas, nomeadamente Nampula e Zambézia, houve sempre indicação de uma forte adesão durante praticamente todo o dia, mas ao nível aqui da cidade de Maputo, o comportamento foi quase típico, como sempre. Uma forte adesão nas primeiras horas e ao longo do tempo o nível da adesão foi reduzindo. Mas em termos de números, ainda é prematuro, como dizia, mas podemos arriscar dizer que não se pode avançar que tenha havido uma grande adesão em termos quantitativos.
E agora, 15 dias até termos os resultados, não é verdade, William?
Portanto, são 15 dias, se tudo correr como se perspectiva, mas, portanto, a partir desta altura entra-se naquela fase mais crítica, que é a fase da contagem dos votos, que vai fazer com que a partir de amanhã um e outro partido, uma e outra organização de observação comecem a tirar os primeiros dados preliminares, mas certamente serão dados ainda muito, muito preliminares, mas que, como tem sido hábito, são sempre explorados por alguns partidos para espivitar um pouco a expectativa ao nível da sociedade. Mas em termos, de fato, de números próximos do oficiais, podemos avançar que o mais cedo possível poderá ser dentro, efetivamente, de 10 dias.
Era o William Mapote, falando a partir de Maputo, com o Álvaro Lugero Andrade. Vamos agora a Cabo Delgado, norte de Moçambique. Ontem as autoridades eleitorais fizeram garantias de que nas zonas que são alvo do terrorismo do Estado Islâmico haveria de haver a votação, e é o que aqui confirma o Moraes Teleman, correspondente da Voz da América em Pemba.
Também a garantia que tivemos do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral é que o distrito Maja Norte, alvo de ataques terroristas, o processo até o momento está a decorrer de forma ordeira e com muita segurança, porque muitas brigadas de segurança foram alocadas àqueles pontos para que decorra sem sobressaltos. Por exemplo, Macomia, Mocimba da Praia, também Palma e tantos outros, o processo está a decorrer com muita segurança. A nível da cidade de Pemba, neste momento são 19 horas e o processo, alguns postos já encerrou, e neste momento apenas faltando 17 assembleias de voto para poder então encerrar, e prevê-se a contagem dos votos quando forem 20 horas aqui em Moçambique. E vale frisar que em Cabo Delgado tem 772 postos de votação e são esperados as urnas 1.407.467 eleitores. A partir da cidade de Pemba, Moraes Irmã, para a Voz da América.
Voz da América de Washington. Depois de termos falado das eleições em Moçambique, vamos a Guiné-Bissau. O antigo ministro das Finanças, Sulaimano Sey, depois de liberdade na segunda-feira, enfrentou condições horríveis nas celas, onde esteve durante 5 dias. A revelação é da Liga Guinense dos Direitos Humanos, que numa nota afirma que foi extremamente horrível ouvir os relatos das condições desumanas da cela onde foi detido, sem iluminação, ventilação, com baratas e ratos, em violação grave das regras mínimas de tratamento de reclusos em vigor na Guiné-Bissau. Álvaro Lúcio Andrade.
A Liga Guinense dos Direitos Humanos manifesta mais uma vez o seu profundo repúdio a este ato abusivo e exige a cessação imediata desses tipos de comportamentos por traduzirem numa afronta à dignidade da pessoa humana. Aquela organização pronunciou-se ontem depois de receber a visita de Sulaimano Seydi e familiares que foram manifestar o seu agradecimento à Liga. Seydi foi dirigente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, que termina a nota reafirmando a sua determinação e luta por uma Guiné-Bissau de paz, do respeito pelos direitos humanos e pelo cumprimento dos princípios estruturantes da democracia e do Estado de Direito. O antigo ministro das Finanças do governo da coligação Pai Terorancá foi detido no passado dia 2, quando estava a tomar o pequeno almoço em Bissau, por 4 indivíduos desconhecidos à paisana, segundo os seus familiares. No dia 7, ele foi colocado em liberdade. Em declarações à agência portuguesa Lusa, citada pela imprensa guineense, o Presidente da República disse ter mandado soltar o ex-ministro porque foi detido por um antigo mandado judicial emitido no início do processo e que se encontra ultrapassado. O antigo ministro das Finanças e também o secretário do Estado do Tesouro, António Monteiro, foram detidos pela primeira vez a 30 de novembro do ano passado, após terem sido ouvidos por cerca de 6 horas do Ministério Público sobre o caso do pagamento de 10 milhões de dólares em dívida a um grupo de empresários. No dia seguinte, eles foram colocados em liberdade por um grupo de membros da Guarda Nacional, mas a Guarda Presidencial voltou a detê-los e 3 dias depois o Presidente dissolveu o Parlamento. Eles continuam a aguardar julgamento em liberdade desde março.
Até amanhã, um forte abraço de Justin Tate, Jaime Faria e eu, Amêncio Miguel. Voz da América, Washington DC. Boa noite.